Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e hoje eu vou bater um papo com um fotógrafo que começou fazendo foto de surf, fez foto de publicidade, foto de moda, o cara manja de tudo e agora fez também um filme. Meu papo de hoje é com Klaus Mitteldorf. Tudo bem, Klaus?
Tudo bem, Bruno? E aí, como é que estão as coisas?
Pô, cara, aqui tá ótimo. Prazerzaço em poder bater um papo contigo.
O prazer é meu, viu? Obrigado pela chance de poder falar um pouquinho do meu trabalho. Acho muito legal o trabalho que você faz e divulgar para a nossa fotografia. Acho muito importante a nossa fotografia. Nesse momento tá passando por altas crises aí, né? Por causa da pandemia, tá? Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Sobreviver. Como a gente sempre fez, né?
Com certeza, com certeza. Você sabe que eu assisti recentemente ao seu filme, achei lindo, 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 e eu fiquei muito curioso. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar do seu filme foi quando eu ouvi o programa Fim de Expediente com o Dan Stubach,
ah,
e
maravilhoso.
Eu já fiquei doido para assistir o filme, porque eu vivi muitos anos em Ubatuba. Eu nasci
Opa.
Aqui em São Paulo e fui morar em Ubatuba, morei muitos anos lá e depois voltei aqui para São Paulo.
Lugar que se mudou lá.
Morei na Maranduba.
Que legal. Você sabe que eu vou para Ubatuba desde 74 até hoje, quase, né? Não é separado de mim. E faz assim, um dos lugares onde eu fiz minha história, né? Do começo até o filme, né? O filme tem. Eu queria saber sobre o filme, ele traz muitas mensagens realmente me importam, né? É um filme que é um pouco eu, todos os personagens têm um pouquinho de mim lá, e Ubatuba é o lugar onde nasceu essa ideia, tá? Isso é, muita coisa passa em Ubatuba, porque Ubatuba, na minha vida, vou te contar daqui a pouco, é o lugar onde tudo começou e onde foi feito o filme, basicamente também, né? Em boa parte dele. Então é uma coisa. Ubatuba, além da essência que tem, eu gosto muito das matas e todo esse mistério que envolve, né, esse sertão de Ubatuba, que eu acho uma coisa maravilhosa. O surf foi para mim o começo de tudo, né? Assim, o primeiro encanto que eu tive com o surf, que foi em 74, foi em Ubatuba, exatamente, e dura até hoje, tá?
Porra, bacana. Bom, me conta aí então como é que começa a sua história com a fotografia?
Então, isso é isso que eu estava falando agora. Assim, eu, quando tinha 20 anos, não sabia muito bem o que fazer. Eu sempre, desde os 12 anos, eu tinha uma máquina fotográfica que meu pai me deu. E, assim, eu usava muito. E o engraçado é que, desde os 12 anos, eu fotografava muitas pessoas que estudavam comigo na classe. Muitas cenas, por exemplo, de fotografar os alunos sentados na classe, fotografar eles. Então, os professores, que você fazia isso durante a aula, eu nem percebia, né? Era uma máquina bem mínima, a Chica Mini, que, inclusive, era meio quadro. Então, você fazia 72 fotos, né? Cada filme, né? Em vez de 36, 22, 72. Eram 72 negativos, da metade, um 35 mm. Né? Você revelava, um filme super pequenininho, tá? Aliás, as originais eram pequenininhas, mas eu fazia isso com. Eu não sabia por que eu fazia, mas eu gostava de fazer. Então, coisa assim, começou a fazer parte da minha vida. E, assim, esse talvez seja o real começo não consciente, entendeu? Uma coisa que eu fui fazendo, 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 sempre ao lado de outras coisas que eu fiz na vida. Eu acabei a escola, decidi estudar cenografia, achando que cenografia é uma coisa, mas ela é outra. Né? Cenografia, na verdade, é um estudo. Baseado muito na física, matemática, é um estudo que envolve muito cálculo. Eu era péssimo em cálculo. Fui fazer em Hamburgo, na Alemanha, cenografia. Fui para lá com os 18 anos de idade. Mas o que foi bom, eu fiquei um ano e meio lá, desisti. O bom, quando eu fui para lá, foi que comecei a me influenciar mais. Assim, era muito difícil para eu conseguir alguma informação melhor sobre a fotografia. No Brasil era muito pobre nessa área. Tem muito poucos fotógrafos. E eu conhecia também a área de fotografia, que era dominada pelos mais profissionais. Naquela época eu não tinha nem noção que existia. Então, quando fui para lá, comecei a ver nas revistas exatamente aquilo que eu estava precisando ver, inspiração. Pois bem, esses dois fotógrafos que eu citei, o David Hamilton e o Sam Haskins, foram pessoas que me animaram Um, porque fotografava meninas e mulheres de uma maneira muito delicada, muito boa, e outro porque ele teve a coragem de nos mostrar ao mundo de um outro, de outros ângulos. Foi o cara que foi o grande revolucionário da Grande Angular. Eles eram a Grande Angular naquela época, era uma coisa espetacular. Isso eu estou falando de 69, 70, 71, tava, nessa época. Tá?
Uhum.
E a Grande Angular foi o que mais me tocou. Né? Ele tem uns livros fantásticos que foram, para mim, a base, talvez, da minha formação fotográfica nesse assim, começo a me interessar realmente por fotografia. Eu falei assim, nossa, acho que eu gosto de fotografia. Por aí, só estava por aí. Mas com a intenção de estudar oceanografia, que eu desisti. Aí voltei para o Brasil dentro de uma ditadura, aí fui morar na Bahia durante 3-4 meses com um povo que era meio comunista, meio hippie, não sei o que. Foi uma experiência na praia, na Bahia, que era totalmente inacessível na época,
uhum.
Nova Viçosa, umas cidadezinhas pequenas na costa da Bahia, que você tinha que chegar de... a BR-101 nem estava pronta ainda nessa época, tá? Só para você ter uma ideia. Eu fui lá de Fusquinha e parei lá e fiquei, entendeu? Uma coisa por aí. Aí eu voltei. E aí não sei como, mas recebi uma proposta para trabalhar. Acho que foi um amigo do meu pai. Ele tinha um escritório de arquitetura e de uma construtora. E aí um cara chamado Jair Lutman, que é um arquiteto conhecido na época, ele me chamou para trabalhar lá e aprender alguma coisa na área de arquitetura. Eu gostei. Então, porque a arquitetura, na verdade, é um campo também visual muito importante. Né? E eu gostava do visual. Tá? E o que mais engraçado é que, depois de um tempo, eu comecei a fazer maquetes e virei especialista em maquetes, você acredita? Era maquetes de cortiça, era muito bom fazer, fiz maquetes maravilhosas, inclusive de um condomínio inteiro que fizeram, lá no condomínio, era uma planta numa mini cidade lá da Volkswagen, São Bernardo do Campo, que eu fiz toda uma maquete gigante, tudo aqui, esses projetos, tá? Um projeto muito legal na época, revolucionário na época. E, então, como maquetista, eu rapidamente fiquei bom, né? Era uma coisa que eu sabia fazer. E aí, o que eu decidi fazer, que era mais lógico possível, estudar arquitetura. Tá? E isso, a fotografia já estava assim, né? Fazia de vez em quando, né? Comecei a fotografar umas namoradas, umas coisas do tipo. Assim, uma coisa que eu queria fazer, não tinha coragem de fazer. Mas eu comecei a fazer, né? E a coisa começou a dar certo, né? Eu fiquei feliz com os resultados das coisas que eu fazia. Então, comecei a estudar arquitetura. Eu não consegui entrar na FAO, que bom. Eu entrei numa universidade chamada Brás Cubas e Mogi das Cruzes, que na época tinha os melhores professores junto com a FAO, os mesmos professores da FAO, e mesmo Artigas, muita gente famosa na época, da FAO, e é considerada a segunda melhor faculdade depois da FAO no Brasil, né? Brás Cubas. Eu falo que bom, porque na Brás Cubas eu conheci aquilo que realmente me definiu o meu caminho, que são os surfistas. Na minha classe tinha vários surfistas, gente muito legal, pessoas que eram muito diferentes de mim, eu queria conhecer. A primeira coisa que eu fiz foi começar a ir com eles para a praia, e essa praia sempre foi batida. Né? Assim, desde 74, fim de 74, eu lembro que em novembro de 74, eu estava lá na Praia das Toninhas, tirando fotos de surf, em filme negativo na época ainda, não era nem positivo. E era assim, até hoje, eu amo o negativo, que é uma coisa que eu descobri depois, mas assim, e essas fotos, tem uma pintura hoje em dia maravilhosa, né? Porque assim, uma máquina que não era apropriada, era uma Nikkormática, eu comprei na Europa, e a única lente que eu tinha era uma 135mm, era uma coisa por aí, entendeu? Então, não tinha distância, então tinha que ampliar coisas, ficar aquele grão, né?
Uhum.
Mas as fotos eram bonitas, tinha um certo charme, tal. Então. O que aconteceu depois? Eu pedi, não sei porquê também, não sei de onde veio essa ideia, eu pedi uma filmadora, né? Porque muita gente filmava coisas super 8. Aí pedi para o Natal uma filmadora, não sei o quê, para o meu pai, uma Canon 814. E o amigo meu, eu comecei a filmar as primeiras aulas da faculdade, comecei a filmar as pessoas lá, não sei o quê. E o amigo meu, Miguel Camon, que hoje em dia ele é carioca, surfa até hoje, tem uma filha que é campeã brasileira de longboard, a Chloé Calmon. E ele falou, pô, Carlos, vamos fazer um filme de surf, cara.
Meu sonho é fotografar a Chloé Calmon.
Como é mesmo?
Sério, de
Então, com essa
verdade.
mulher, ela é maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Assim. Meu pai se dedicou com ela assim, uma forma. Tragou tudo para ela crescer. É uma coisa assim, muito. Parabéns, Miguel, parabéns a ela, porque assim, o seu trabalho é difícil você vencer nessa área hoje em dia. Então, você tem que ter uma dedicação. Havia alguns campeonatos que ela correu lá no Rio, lá no Recreio, tanto Recreio, umas coisas assim. E acompanhei bastante a vida dela, como ela subiu, né? E foi um prazer ter que ela conseguiu. E o Miguel, na época, que a gente fazia na época era. A gente ia assistir filme de surf que era importado. Tinha umas pessoas assim, que eram donos de lojas de surf, que traziam filmes de fora e projetavam em 16 mm em salões de festa e clubes de São Paulo. Então toda a galera do surf ia lá para assistir esses filmes. Né? Twitch Dive, que é um filme muito conhecido, por exemplo, na época, vi duas vezes. Tá? Então, tinha noite, mas sábado, 18 horas, 19 horas, salão tal e tal, tem projeção de filme. Aí havia 120 pessoas assistiam o filme lá. Eu fiz uns lindos. Aí, por causa disso, o Miguel falou assim para mim: pô, vamos fazer um filme de surf. Para que ele foi falar isso? Não. Pois é. E aí, eu larguei minha fotografia até de uma parada nessa época, e durante 6 meses eu comecei a filmar tudo que a gente fez. Né? Então, inclusive, eu viajava muito, então, eu viajei. Nesse primeiro filme que eu fiz, que chama Terral, que é um documentário super 8, que é o primeiro filme brasileiro de surf existente, eu não tenho muita prova, ele passou na TV Cultura uns 4, 5 anos depois, mas assim, é um filme que eu falei registrado, entendeu? Mas eu fiz ele, né? Todo mundo que me conhece assistiu. Muita gente assistiu. Né? A gente começou numa sala um salão de festas no Japão, que era uma travessa da Missouri, em São Paulo. Que era a opção de festa da namorada do Miguel Palmeiras, na época. Tá? Gente, enchia, uma loucura. Entendeu? Assim, a gente acabou mostrando esse filme que eu fiz em viagens para o Espírito Santo, para o Ceará, para vários lugares do Brasil, principalmente Ubatuba, Guarujá, que é os dois lugares de São Paulo que eram mais visitados pelos surfistas, e o Rio de Janeiro. Tá? Esses lugares, para Saquarema, comecei a ir para Saquarema desde 75, desde 1975. E assim, para o sul também, fui para Imbituba em 75 também, sempre com surfistas super bons, assim, renomados da época, tinha o Paulo Seco, do Canadá do Sul, por exemplo, e comecei a filmar um material muito legal. Tá? E o que que eu fiz? Eu, na minha casa, não sabia fazer nada, comecei a montar isso, né? Tinha uma moviola pequena, Super 8, comecei a montar esse filme, eu fiz um filme de 1 hora e pouco, Super 8, fiz uma trilha sonora, entendeu? Que era separada, não tinha condições de juntar, era fita em fitas cassete, sei lá, foi uma confusão, mas eu consegui fazer um filme. E tem um amigo meu, o Gustavo Corte, ele tinha, o padrasto dele era o Jean Manzon. E um dia eu e ele fomos apresentar para o Jean Manzon o que eu estava fazendo. O Jean Manzon, ele me deu umas dicas, acompanhou o trabalho que eu estava fazendo. Foi a primeira pessoa que entendia de cinema mesmo, que era conhecido, né? Que me deu umas dicas como fazer um filme. E o filme saiu. Não pode ser bom, mas todo mundo gostou. Tá? Portanto, na época não existia. Imagina se faz uma coisa que não existe. É no teu país, tá? Então, as imagens hoje em dia você vê são cativantes. Porque o Super 8 tem uma coisa. Ele não, na verdade, ele não envelhece, ele se transforma. E você vê essas imagens hoje em dia, parece que você aplica um efeito nelas. Tá? Você vê isso no cinema, você viu que o começo do meu filme é uma parte dessas imagens, 1 minuto e meio, né? Abertura, ainda bem que eu fiz isso, que era uma coisa assim, era um marco para eu colocar lá. E assim, você vê uma tela gigante hoje em dia, você nem sonha o que eu passei para fazer aquilo. Tá? Acho que foi muito mágico. Acho que quanto mais tempo passa, essas filmagens ficaram mais mágicas ainda. Tem coisas lindas. E eu agradeço muito eu ter tido essa oportunidade, esse momento de lucidez de ter feito isso. Né? Porque depois eu fiz, eu comecei a voltar, eu fotografar tudo isso. Mas eu passei uns 2, 3 meses sem fotografar quase nada. E aí comecei a me dedicar à fotografia e rapidamente eu fui. Acho que por esse incentivo do surf, essa coisa toda, essa magia das pessoas que iam lá. Era uma época onde os hippies dominavam a praia, que era um mundo fascinante, gostava muito, né? Roupas coloridas. Você fazia o que você queria na praia, porque a praia era o único refúgio durante a ditadura onde ninguém ia. Né? comida pro livro. As pessoas eram peladas lá na praia, entendeu? Elas fumavam a maconha que queriam, faziam o que queriam, e assim, ninguém controlava, entendeu? Então, seu grande trunfo que a gente tinha na mão era usar essas praias para desenvolver o nosso trabalho. O que eu fiz, eu comecei a desenvolver minha fotografia de surf. Depois de um ano, eu já fiz, já era fotógrafo da Brasil Surf, que é a primeira revista brasileira de surf, porque o Alberto Persegueiro, que tinha 18 anos, hoje em dia ele é diretor-geral da GloboSat, no Rio de Janeiro, mas ele, na época, 18 anos, ele tinha uma revista de surf.
Uhum.
E ele viu meu filme projetado e me convidou para fazer parte da revista. Tá? E, então, eu comecei a trabalhar para essa revista. Minha primeira capa foi publicada em 76, foi em julho, agosto de 76. Foi uma foto feita em Tumambuca, dentro da água, de um amigo meu chamado Bruzi. E assim, dentro da água, quer dizer, tinha que ter uma caixa estanque, né?
Sim.
E que a gente tentou montar caixas estanque, que elas não existiam. Um amigo meu, ele montou, o Marinho Macedo, montou umas caixas de acrílico, feito em casa, coisa assim, tinha que pegar. Minha Nikon, eu já pedi uma, nesse caso, pedi uma Nikon por causa disso também, mas tudo bem. Caixas de tanque, onde a camisinha era usada para colocar, para acionar os. Não entrar água e acionar o obturador e outras coisas mais. E eu consegui fazer uma foto da capa de revista em 76, com essa caixa de tanque super feita em casa, né, sem as mínimas condições de sobrevivência, mas deu certo. Tá? Depois eu comprei uma Nikonzinha. Três ou quatro na época, e comecei a fotografar com ela também. Tá? Então, rapidamente, fiquei conhecido no meio do surf, porque assim, eu me dediquei muito às pessoas que estavam na praia sempre. Eu tinha pessoas totalmente desconhecidas e viraram meus amigos, que são os caras, inclusive, que no lançamento do filme eu convidei para participar, inclusive, da filmagem do filme, naquela instalação que tem em Boiçucanga, não é? Maranduba, né?
Não, ali acho que não é Maranduba, não. Não sei onde.
Aquela que tem umas praias lá, pode chamar. Boracéia.
Boracéia.
Foi Boracéia. Então, convidei 25 pessoas a participarem dessa instalação. Elas estão naquela instalação que a gente fez no filme. Elas foram convidadas e elas, assim, a ideia era que assim, o personagem Tedesco, que entre aspas era eu, assim, né, ele ficava isolado numa cabana. Tentando reviver seu passado e tentando conhecer as pessoas que, na época, ele não conheceu.
Uhum.
Quando a gente é fotógrafo, quando a gente, principalmente, documenta, mais fotojornalista, a gente faz um monte de coisa e não sabe o que são as pessoas que estão fotografando. Assim, eu fotografava, não sabia quem era o cara. Tá?
Uhum.
Muitas vezes eu convivia com ele. Tinha alguns que convivia, mas a grande parte deles era desconhecida para mim. Então, você chega a isso, assim, vai evoluindo. Quando eu fiz depois fotojornalismo, fui fotógrafo da Pop, da Veja, de várias revistas aí. E assim, você fotografa e não sabe mais quem são as pessoas que você fotografa. Né? Faz uma foto de um cara matando o outro, mas não sabe quem é o cara. Né?
Uhum.
Meio por aí. E aí a grande dúvida na cabeça do Tedesco, na época minha também, é como você vai conhecer essas pessoas que você fotografou a vida inteira se você só se dedicou ao momento da fotografia. Né? Não sabe quem são eles. Então, no meu filme, o Tedesco, ele chama os amigos do passado para conhecer esses amigos, para saber quem eles são. Né? Essa é a ideia. Tá? E nessa instalação que ele faz, que é homenagem aos amigos, ele chama todos os amigos para confrontar as imagens que ele filmou com os amigos da atualidade. Né? Então, uhum. Confronto disso com os amigos projetados em Super 8, lá dos anos 70, e os originais de hoje estão lá também. Isso que é legal. Tá? A ideia é essa. Então, para mim, foi uma emoção muito grande, acho que para eles também. E foi uma coisa que eu tinha que fazer, uma coisa meio pessoal. E foi, graças a Deus, foi entendido por muita gente se emocionando com as coisas, pegando super bem para o streaming hoje em dia. Então, até hoje, está 7 meses no streaming já, e deu muito certo quando a gente viu isso que eu queria que acontecesse. Tá? Então, nessa época, eu comecei realmente a evoluir muito rapidamente. O surf foi assim, ó, né? Foi muito rápido. E aí comecei, sabe, as revistas começaram a me perguntar: a Veja me ligava, preciso de uma foto de surf para não sei o quê. A gente publicava, fiz uma capa da Veja. Assim, né? Então, rapidamente conheci as pessoas da área de jornalismo, né? Uma coisa que era muito importante para mim. Também a base real, realmente, de formação fotográfica é muito mais de jornalismo do que era de estúdio. Né?
Uhum.
Tá, isso é importante. Assim, quando, depois, vários anos depois, em 90 e... 94, acho que o Rupert Fury me chamou para fazer uma... A Placar lançou uma nova revista na época, uma Placar gigante, com formato maior, as pessoas pensaram no americano, faz uma reforma da revista, uma revista linda, maravilhosa, era desse tamanho essa revista, uma revista colorida. E a segunda capa foi minha, do Túlio, né, porque era um jogador famoso do Botafogo, a capa linda que eu fiz. E, infelizmente, a revista só durou 4 exemplares e tiveram que botar formato com essa coisa de revista, né? Mas eu fiz essa revista com ele e ele me chamou para fazer algumas coberturas de jogos de futebol. Eu fui no Fla-Flu do Maracanã, tá? No campo, usando a minha lente de surf. Né? Era uma coisa que todo mundo levou e dizia, pô, qual é o cliente essa? Né? É uma 150 que vem da Califórnia, que era especialmente feita para filmar surf, por exemplo. Né? Uhum. Era uma lente que tinha uma qualidade tão excepcional, mas era muito boa. Então, com essa lente, eu fiz minha vida naquela época, era uma 650 para minha Nikon, tá? Era essa lente, mais uma, tinha mais uma 105, mais uma 24. Essas minhas lentes duraram assim durante, sabe, de 74 até 82, uma coisa meio por aí, tá? Uhum. Depois foi melhorando. Tinha uma Novoflex também, que é uma lente alemã, que tinha um gatilho, não sei o quê, também era para fotojornalismo. Só sei que o fotojornalismo na época me deu uma base assim, de como fotografar pessoas. Né? Uhum. E no fim dos anos 70, em 79, a revista Brasil Surf fechou, abriu a revista Brasil Skate, em 78 foi. Junto com a Brasil Surf, abriu a Brasil Skate, e eu era fotógrafo de skate em São Paulo, o único que existia. Fotografei todos os grandes skatistas de São Paulo, numa pista chamada Wave Park, na Vila Santo Amaro, nessa época, todos eles famosos. E assim, eu fui o primeiro fotógrafo de skate do Brasil. E a primeira capa de revista skate era minha também, que era Brasil Skate. Tá? Então, aí comecei a trabalhar para essas empresas, fazia rodinhas de skate, a DMADM, a Primo, várias empresas de skate. E eu virei especialista nessa área. Fiz matérias de skate para a revista Pop, fiz matérias de surf para a revista Pop, que é uma revista dos jovens na época, muito, muito conhecida, muito divulgada, inclusive o Bob, o Duran, trabalhava lá também, entendeu? Uhum. Foi assim que eu entrei nas revistas onde os outros vieram de outros lugares. Tá? Mas meu grande sonho mesmo era fazer moto. Tá? Eu já fazia meus ensaios pessoais, desde 78, namorada, com amigas, não sei o que, fazia umas fotos bem bacanas. E em 82, eu resolvi... Assim, eu precisava ganhar dinheiro, e eu tinha um arquivo muito grande de fotos, desde 74 até aí, sobre muitos assuntos, viajando o mundo inteiro, tinha muita foto de paisagens, de praias, de surf, de ação, sabe, um monte de coisa. Então, eu abri uma pequena empresa chamada Arquivo de Imagens, Klaus Mittendorf Arquivo de Imagens. Eu era concorrente direto do ImageBank, imagina, tá? Eu, do ImageBank, e mais os outros, tá? E não é que deu certo? Através dessa... Eu ficava lá no Adolfo Pinheiro, em Santa Amaro, numa salinha pequena, assim, de, sei lá, 100 metros quadrados, uma coisa por aí. Acho que nem isso tinha. Fiz um estúdiozinho pequeno lá e comecei a ganhar dinheiro vendendo fotos de arquivo. E vendendo fotos de arquivo, quem eram os maiores consumidores de fotos de arquivo? As revistas e, principalmente, as agências de publicidade. Uhum. Então, uma foto, depende, que me pagavam R$100, começaram a pagar R$2.000. Sabe assim, né? Tipo, sim, né? Era em dólar mais na época, né? Então, em vez de $200, era $2.000. Na época, a fotografia pagava muito melhor na publicidade do que paga hoje, entendeu? Uhum. Então, eu vi que eu tinha feito uma coisa certa, né? Que a publicidade dava muito dinheiro. E principalmente que essas minhas fotos de arquivo valiam dinheiro, né? Porque uma foto desse tamanho, né? Que eu fiz em 78... E em 1990, apareceu no outdoor, na Bandeirantes, sei lá, sabe, umas coisas assim, né? Então, essas fotos começaram a valer dinheiro. E, logicamente, quando você começa a vender muita foto para publicidade, você começa a conhecer também as pessoas que fazem a publicidade. Assim, já desde 82, 83, foi apresentado alguns diretores de arte. E aí, principalmente na DPZ, uma agência que desde o começo da minha vida, e de pessoas muito criativas, pessoas que pensam que nem eu, pessoas que têm uma formação de artista, é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Uhum. Os diretores de arte, todos eles geralmente eram pintores, eram artistas natos, tá? Né? Que tinha o Zaragoza, que era o quem era o Petit, que era o Mitch, que trabalhava, um monte de gente trabalhava, o próprio Washington Oliveira trabalhava lá. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ganhar meu trabalho pessoal, que ninguém curtir. Eles começaram a curtir, entendeu? Que eram exatamente as minhas primeiras experiências, as fotos mais gráficas, as coisas que eu fazia para mim, né? E que tinha envolvimento de modelos, grafismo e a minha linguagem. Então, isso foi a grande sacada minha, entendeu? E eu comecei a fazer esse tipo de foto para as agências, principalmente para a DPZ no começo, tá? E deu certo, fiz as minhas primeiras alunos em 82, 83. Aí a Regina Guerreiro me chamou para fazer Vogue, foi muito rápido, né? Comecei a fazer Vogue, comecei a fazer Cláudia Moda, que era de um outro grande produtor de moda conhecido da época, Fernando de Barros. E assim, rapidamente eu passei do surf para moda e publicidade, assim, em 2 anos, entendeu? Né? Que o mundo era muito melhor que hoje e todo mundo se conhecia. Sim, né? Sim. Logicamente, hoje em dia seria mais fácil, mas na época não tinha internet, tinha nada disso. Então, você, teu nome ia correndo. Né? E para a área editorial, comecei a fazer umas capas de revista, uma revista que na época não era muito importante, mas havia uma grande chance de colocar nessas capas de revista a minha fotografia mais personalizada. Que nem era tão destacada na capa das revistas, mas ela continha mulheres com minha produção e minha linguagem. Então, é chamada Video News, né? Uma revista que era para o cara, e a Audio News, que era uma revista que era do mundo do som e do vídeo, que eram muito importantes, e todas essas capas eram minhas, com fotos que eu gostava de fazer. Foto que estava pequeno, porque tinha muito letra em volta, mas isso aí me deu um ano de uma visibilidade muito grande. Tá? Então, eu tive todos esses lados agindo ao mesmo tempo, então, rapidamente, a coisa foi evoluindo, né? E eu não sou nada burro também, né? Comecei a aproveitar essa situação, sabia o que estava certo, dava certo. E comecei a fazer realmente na fotografia um bom negócio, né? Comecei a ganhar dinheiro. E o que fazer com dinheiro? Que poucas pessoas fazem. Comecei a investir na minha arte, tá? Então, eu comecei a produzir coisas, cara, que ninguém fazia, né? Pegava 5 meninas, viajava lá para Cabo Frio e fotografava essas coisas assim, para fazer um ensaio. Tá? Que não era caro na época. As meninas eram baratas, as modelos iam de graça porque elas gostavam do meu trabalho. Tem umas coisas assim, ou pagavam editorial, uma coisa assim. Todo mundo na época queria crescer e fazer a coisa legal. Então eu acabei tendo um monte de parcerias com um monte de gente, agências de modelos, as modelos, produtoras e maquiadores, não sei o quê. Foi tipo uma equipe grande de pessoas que sempre topava fazer os trabalhos comigo, né? Teve grandes maquiadores, Duda Molinos, né, o Mauro Freire, todo mundo ia no meu fim de semana, e no fim de semana fazer testes comigo com fotos que eu ia fazer, entendeu? Né, coisa de graça, porque eles gostavam do trabalho de cidadania, bem a gente fazia. E todas as fotos acabaram ficando famosas até no mundo inteiro. Né, foram capas de revista, que era aquela da Ana Paula Ross, fiz com a Borboleta e outras muitas mais, que surgiram exatamente de coisas assim, de trabalhos não pagos, mas que foram os trabalhos que mais envolveram minha criatividade no mundo inteiro. Acho que assim, as capas de revista foram meu grande portfólio no mundo inteiro. Eu fiz mais de 100, 200 capas de revistas no mundo inteiro, principalmente na Alemanha, na França, em vários países da Europa, que foram assim, todas muito chamativas. Tá? Numa época que eu precisava realmente chamar atenção, então eu fiz aquela capa da Fotô, fiz um monte de coisas que... Porque eu mudei também depois para... Eu passei quase 8 anos na Alemanha, não sei trabalhar, mas eu ia voltar para o Brasil, porque tinha uma filha que nasceu em 92, uma série de coisas que eu tinha que fazer. E na época, viajar não era tão caro que nem hoje, era uma coisa bem mais simples. E muito dentro do dinheiro que a gente ganhava na publicidade, você podia fazer isso, tá? Porque a publicidade realmente ganhava bem. Isso se você perguntar para qualquer um, né? E assim, em vez de... Assim, muitos fotógrafos decidiram sempre... achavam que investir na estrutura do estudo era mais importante que na criatividade. Fazer exatamente o contrário. Investir nos meus trabalhos e, com isso, eu conseguia mais trabalho. Eles conseguiam trabalhos mais comerciais, que eram trabalhos mais que necessitavam técnicas de formatos maiores, são coisas mais para impressões maiores, uma coisa que eu nunca liguei. Eu nunca trabalhei... deixei trabalhar com 35mm, uma coisa que eu usei a vida inteira até hoje, tá? E comprei uma 6x7, uma 4x6 também, que eram máquinas formato um pouquinho maiores, mas fazia a mesma coisa, né? Basicamente era a mesma coisa. E assim, acho que o fundamental para me dar bem foi exatamente se investir naquilo que eu queria mostrar e não no equipamento que eu usava, né? Porque todo mundo, quando chega para você e não sabe fotografar, pergunta assim: que máquina que tem que usar? Né? É a grande pergunta. Até hoje, eu respondo bem simplesmente: não interessa. interessa que você tenha uma máquina e faça nela aquilo que te passa na cabeça. Você precisa, pode ser com o celular, pode ser com um buraco, a pinhole, pode ser qualquer coisa. Mas você tem que botar para fora aquilo que você pensa. Sim. É isso que vale, isso que vai dar certo. Tá? É por aí.
Sim, sim, é bem isso mesmo. E, bom, essas modelos que você foi convidando e fazendo assim, então eram todos trabalhos assim, não eram. Saíam, eram ideias da sua cabeça e depois você tentava vender, ou deixava no seu arquivo e alguém chegava e falava, putz, eu quero isso.
Eu não entendi. Fala de novo.
Esses trabalhos que você fez para que você foi convidando essas modelos, indo para Cabo isso, Frio, que isso. Você falou. Esses trabalhos, eles não tinham nenhuma ideia, não eram encomendados, foram ideias que partiram de você. E aí, como é que você fez? Isso daí depois você vendeu para alguém quando esse trabalho já estava pronto, ou as pessoas viram nesse seu arquivo e falaram, eu quero isso?
O que começou a acontecer? Tem alguns fabricantes de roupas, por exemplo, começou com a Fiorucci, no começo dos anos, no fim dos anos 70, que um amigo meu trabalhava lá, comecei a fazer uma conexão muito forte com empresas que faziam roupa. Você teve a Camaleone, teve a Legionelli, que é o meu mais antigo cliente, fazia maiores e pequenas, até hoje, nós somos associados. Essas pessoas começaram a me ceder coisas, então fazer uma troca de favores com eles, né? Assim, tipo, eles pagam os modelos, eu faço umas fotos dentro desse meu processo criativo e eles usam. Muito simples, entendeu? Isso que é certo. Né? Eles pagam a viagem, pronto, acabou. Não precisa mais que isso. E assim, eu fiz um monte de coisas. Tá? Uma coisa assim, uma troca de favores. Isso foi tão certo, foi tão bom. E fiz isso com um monte de gente. Tá? Então, é uma maneira inteligente de você deixar todo mundo feliz. As modelos ganhavam alguma coisa, lógico. A foto era publicada, quem pagava elas era eu. Era o fabricante das roupas. Mas as agências confiavam em mim, já sabiam como funciona o esquema, tá vendo? Então era muito fácil, eu ligava para mim, eu faço isso até hoje, ligava para a agência e falava, preciso que você ia fazer o quê, né? Eles sabem que vai ter um resultado, né? Uma coisa assim, agora fui provando que tem um resultado. E depois de 79, de 89, quando eu lancei meu primeiro livro chamado Lurami, que teve todas as primeiras, Lurami foi impresso por uma foi editado por um editor inglês chamado Brian Morris, que infelizmente apareceu, gostava muito do meu trabalho, e ele topou fazer um livro meu, né? Isso na Suíça na época, né? E ele me conheceu porque eu fiz um anúncio no livro que ele tinha de para editores de arte, né? Eu fiz as capas dos livros para editores de arte, fiz uma, que é uma da Borboleta Ana Paula Rose, e anunciei uma vez dentro de um desses livros, ele gostava tanto do meu trabalho, e que ele me deu todas as capas para fazer. Chegou uma hora que encontrei ele e falei assim, dá para a gente fazer um livro? Eu falei, dá. E a gente fez um livro, entendeu? Meu primeiro livro foi feito por ele, 6 mil exemplares, que em meio ano foram vendidos no mundo inteiro. Tá? Muito rápido. No Japão, principalmente nos Estados Unidos, foram os mercados que mais adquiriram o Lurami, tá? Na época. E para mim foi assim, um grande prazer, nascer numa galeria super famosa da época, a Galeria São Paulo, né? Que era da Regina Boni, São Paulo. Na inauguração foram mais de 2 mil pessoas que deram fechar a galeria, assim, foi demais. Na minha época, eu assinei quase 500 livros numa noite. Não. 500 livros numa noite. 6 mil exemplares, tá?
Maravilhoso.
Fiquei cansado de assinar tanto livro, tá? Então, assim, não me lembro na minha vida de coisa mais emocionante do que isso, tá? Só quando eu ganhei o prêmio Conrado Bess, foi mais emocionante ainda. Tá? E foi em 2001, quando eu cheguei atrasado na Bienal de São Paulo. Estava todo mundo reunido lá em cima, eu subi a escada, eu com minha namorada, escrito assim, Klaus Victor, não sei o quê. Eu subi na rampa, entendeu? Para chegar. Aí chegou lá em cima, eu tinha ganho um grande prêmio, Conrado Wessel, de fotografia. Eu fiquei até arrepiado, entendeu? Porque assim, eu subi na rampa, ouvindo meu nome lá em cima, no verão.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Um prêmio, na época, assim, 80 pau, né? 80 pau na época, 2 mil e tal. Pode imaginar quando valia isso, assim de prêmio, né? É, assim, só, não foi nem pelo dinheiro, eu até ganho uma foto, que é a foto que eu fiz para a Axe, das sereias, né? E lá, você sabe qual que é?
Não, acho que eu não lembro.
Né? Um outdoor foi feito pela Newcom, por uma agência, acho que é a Newcom, como é que ela chama, esqueci o nome. Um outdoor onde aparecem várias sereias nadando em direção a um surfista sentado em cima de uma prancha. Você não conhece?
Ah, eu acho que sim. Sim,
Cara, a
sim.
foto que eu sou reconhecida ganhou uma foto assim, 3 meses de produção, sabe? Uma coisa complicada, cheia de montagens. A gente fez assim, 6 sereias, as fotografou cada uma independente, dentro do batanuar, debaixo d'água, elas foram montadas, as surfistas estavam. Sabe quando você monta 20 fotos numa só? Entendeu? Ficou lindo, maravilhoso. Esse trabalho muito emocionante. O prêmio, ganha esse prêmio, então, valeu a pena, porque pelo trabalho que a gente teve de fazer, uma coisa com tanta dedicação, uma coisa tão bem feita. Acho que o Ecolab Scott, que também a gente na época que produziu também, e assim, a Júlia Andelli, acho que era o diretor de arte, se não me engano. E eu só sei que, assim, isso junto com o lançamento do meu primeiro foi uma emoção, assim, teve outras emoções depois, mas essa foi muito, muito importante para mim. E o que aconteceu depois? Depois que eu lancei esse meu primeiro livro, eu lancei mais 14 livros até hoje, tá? Só para você ter uma ideia. Tá? Na Alemanha, na França, aqui, em vários países foram lançados livros meus, né? Cada um de uma certa maneira. O último que a gente fez foi dos Racionais, que foi feito pela Companhia das Letras, onde eu sou autor das fotos, não foi o que lancei, mas foi a Companhia das Letras que fez, tá? Sobrevivendo o Inferno dos Racionais, muito legal. Tá? E então, todos esses livros me ajudaram muito a divulgar meu trabalho também, né? Uma coisa que foi fundamental. E assim, foram, na grande maioria, distribuídos no mundo inteiro. Então, você podia achar meu livro. Dois outros que eu fiz antes disso foram feitos na Itália, pela Damiani, que é uma editora italiana muito legal, que me ajudou muito também a divulgar meu trabalho. Estava vendo em todos os países da Europa, não sei o quê. Então, meu trabalho começou a ser divulgado muito pelo que eu fiz, pelas capas de revista e pelos livros que eu lancei. Tá? Uma grande ajuda. E assim, o que foi acontecendo depois, tanto os livros que fiz mais 14, as exposições que eu fui fazendo foram, eu tinha feito umas antes disso. A minha primeira exposição foi para Fiorucci, em 81, na loja do Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia. Aí começou a minha primeira exposição. E foi indo, foi tal, cultural, e não sei o quê, um monte de exposições até chegar ao lançamento do livro, essa grande exposição do lançamento do Norami. E aí teve a casa da fotografia da Fuji, nasceu o próximo, e foi indo, né? E uma das melhores, assim, a melhor exposição que eu acho que eu fiz da vida, é a mais potente de todas, foi O Último Grito, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que ainda era, na época, dentro do Parque de Ibirapuera. Tá? E assim, na noite da inauguração dessa exposição, que era de 1.000 metros quadrados, tá? Uma exposição gigante,
Gigante,
eu
meu.
estava embaixo e o Jean-Miguel Basquiat em cima. Tá? Uma honra, mas eu estava assim, começando a me sentir em casa com pessoas que admiravam, é, né? Uma coisa assim, muito importante. Esse é o mais engraçado, que a noite de inauguração, às 7 da noite, as luzes apagaram todas. E por quê? Porque um pombo tinha sentado em cima da rede elétrica, não sei lá o que ele fez. A gente ficou sem luz durante meia hora. O que que a gente fez? A Pinacoteca do Estado, ela ficava meia exposição, no térreo, 1.000 metros quadrados, era tudo vidro. O que a gente fez? A gente pegou todos os carros que a gente tinha e jogou os faróis para dentro da exposição. Para quem foi? Foi uma coisa inesquecível. Você pode
Nossa,
imaginar? A
animal.
exposição cuidado para faróis de carro, de fora da Pinacoteca para dentro, que era tudo vidro. Pode imaginar as sombras que isso provocou? Meu, acho que ficou melhor ainda do que o original, entendeu? Quando a
Sim.
luz voltou, eu falei, poxa, que pena, né? Uma coisa assim. Assim, era a única solução que a gente tinha, e foi assim, uma emoção também, né, indescritível. Todo mundo queria ver, todo mundo ajudou, uma coisa assim. Mas tinha 10 carros enfileirados, assim, iluminando com os faróis e a exposição estava lá dentro. Tá vendo? E assim, o mais incrível dessa exposição, que eu aprendi também na minha vida, que tudo que eu faço geralmente acontece um pouquinho antes do tempo, demora para as pessoas entenderem. Até o filme demorou um pouquinho, até as pessoas tocarem. Da beleza, as pessoas assistem meu filme muitas vezes hoje em dia, né? Porque elas gostam de ver de novo. Tá? O que aconteceu com a exposição Último Grito da Pinacoteca do Estado é que 10 anos depois, em 2008, eu recebo uma carta do Japão que eu tinha ganho o grande prêmio internacional de fotografia de Gashikawa com a exposição Último Grito. 10 anos depois.
Caramba.
Sem eu nem saber. Fica arrepiado. Aí eu soube por contato de Pinacoteca, que vinha, passou uma japonesa lá, recolheu tudo que tinha na Pinacoteca, sobre exposições. Ela foi em todos os museus do Brasil, entendeu? E escolheu a minha exposição para ganhar o prêmio em Gachikau. Eu fui convidado para ir para o Japão. Foi uma coisa emocionante, para fazer uma outra exposição lá, chamada Quiet Vision, e eles ficaram com grande parte desse acervo lá no Japão, né? Tem mais de 35, 40 fotos no acervo do museu lá hoje em dia. Foi uma grande emoção ver todo esse reconhecimento desse trabalho. Foi um trabalho de 7 anos, tá? De repente, 10 anos depois. Demorou 10 anos para alguém me dar um prêmio. Imagina a sensação que você tem depois disso, entendeu? Claro. Mas quer dizer, assim, a foto da capa do meu livro Último Guia, acho que é a foto mais divulgada que eu já fiz na vida. As pessoas, assim, tem de pessoas que usam essa foto para fazer arte em cima, para fazer silk screen, em portas de banheiro de faculdade, fazer não sei o quê. Essa foto, ela foi publicada em todos os lugares possíveis e imaginados, aquela mulher gritando, ela está no MAN de São Paulo hoje em dia, e MAN de São Paulo usa essa foto para divulgar o acervo deles, tá? Então, essa foto do último dia, acho que é a foto mais importante da minha vida. E é legal porque ela exatamente confronta com tudo que eu fazia antes, que era uma fotografia muito mais estática, né? Uma fotografia muito mais composta, com valores de cores, era uma fotografia linda e cativante em matéria de estética, mas para mim faltava exatamente a expressão. O que que eu fiz depois que eu lancei o Último Grito? Eu decidi mudar a minha linha de fotografia, procurei dentro de mim outras coisas e cheguei a esse último grito, 7 anos de trabalho. Né? Então, eu passei por um extremo oposto, e esse extremo oposto também foi perfeito. Né? Foi uma coisa assim que me deixou muito feliz. E dali em diante, tudo funcionou. Né? Uhum. Assim, dali em diante, eu percebi que a fotografia era muito mais do que simplesmente o meu desejo, uma maneira de ganhar dinheiro, coisa e tal. Era uma terapia para mim. Né? Assim, eu assumi que era um artista, precisava usar a fotografia para expressar aquilo que é dentro de mim. Então, os meus trabalhos, depois do Noramim, foram feitos baseados mais ou menos nessa minha vontade de botar para fora, porque ela resolvia, de uma certa maneira, aquilo que eu precisava resolver dentro de mim. Né? É uma grande terapia da vida. Né? Acho que quem faz arte sabe disso, precisa botar para fora coisas que não pode divulgar, não pode falar, não tem como fazer essas coisas, você divulga através da tua arte. Né? Isso foi, assim, talvez o motivo que tantas pessoas vivem, trabalho em museus sempre, né? Exponho muito em museus, menos em galerias, fiz algumas exposições na Milan, aqui em São Paulo também, mas assim, o museu é o lugar onde você tem contato com todo mundo, né? Uma exposição na Pinacoteca, fiz 2 vezes no Museu de Arte Brasileira da FAAP, onde foram 15 mil pessoas lá assistir, sabe assim, você tem muita gente vendo teu trabalho todo dia, né? Uma coisa fechada que você pode ir só, né? Quando lança o negócio, certos horários, não sei o quê. Os museus são um grande lugar para você mostrar a sua arte. Você pode te dar menos dinheiro, mas dá muito mais visibilidade. Para mim, é mais importante a visibilidade, até hoje é, porque eu quero transmitir alguma coisa para as pessoas. Acho que é muito importante passar valores, né? Passar as ideias que a gente tem na cabeça, ajudar o mundo a evoluir, né? Fazer fotógrafos melhores, né? E fazer o mundo ficar melhor. Né? Então, muita gente me liga exatamente por causa disso, tentando que ajude nesse processo. Acho um prazer para mim sempre poder transmitir como fazer algo que está dentro da gente e para o mundo. Né? Isso é uma coisa fundamental. Né?
Uhum. Você comentou no começo sobre que você foi atrás das revistas para ter referência, e, né, como referência de arte, referência de fotografia, e você fala muito sobre arte, você consome muita arte. Bom, a gente tá gravando essa entrevista, você, ouvinte, né, não está vendo, mas, bom, o Klaus, ele está conversando comigo aqui, atrás dele tem muitos e muitos, muitos quadros. Mas então, fala um pouco para mim. Oi?
Não são todos meus, mas eles têm alguma razão para estarem aí, entendeu?
Uhum. Fala um pouquinho sobre o consumo de arte, você consome bastante?
Olha, não, sabe que eu tenho uma política minha, assim, não sei se é um conselho bom, se é ruim, mas assim, eu, quando viajo, muitas vezes eu vou em museus, vejo um monte de exposições, mas o dia a dia eu tento evitar, porque quando você cria alguma coisa, eu preciso ter independência, eu não quero ser influenciado por essas coisas, eu gosto de ter influência de mim mesmo, dentro de mim. Tanto nas coisas muito autorais, sentido, entendeu? Uhum. As coisas que estão atrás de mim são quase todas presentes. Esse quadro está aqui ao direito, aqui atrás, você está vendo aqui, uhum. era da minha avó, né, as do meu avô, é o quadro do 1800 e não sei quanto, ele chama Capri, entendeu? Eu herdei dele, uma coisa assim, super antiga. Uhum. Assim, atrás de mim tem quadros de todos os amigos, né? Todos os amigos me deram com quadro, tem o Emanuel Nassau, que é um grande artista brasileiro, tem o William Andrade, o Bruno Nair, fotógrafos, tem o Carlos Araújo, tem gente que, amigos que fazem arte atrás de mim, entendeu? Uhum. Até no Japão tem coisas aí. Então essa arte que está aqui é uma arte dos amigos, né? Que estão comigo, atrás de mim. Mas não é uma arte que eu comprei para colocar aí, tá? Sim, é uma arte que eu recebi para me ajudar a sentir o caso, né? Uma coisa assim, é muito importante isso para mim, entendeu? Mas assim, eu, em relação à arte, eu, logicamente, eu vejo referências que são importantes, mas eu vejo as referências que eu quero, não aquelas que todo mundo vai ver porque está escrito no jornal, é diferente, uhum. né? Eu, por exemplo, eu fiz um filme agora, uma nova história aqui, meu próximo filme, onde eu fui atrás das referências para esse filme. Né? Fiz um trabalho com a modelo, inclusive a Marina Ishihara, o Antipota, mesmo para um personagem com ela. Tá? Fiz uma preparação de personagem, estudo de um personagem, que era um estudo muito mais visual, mas não tinha alma. Agora, junto com minha parceira que escreve, a Patrícia Hermel, a gente, em 4 meses, escreveu uma história, um novo argumento, a gente acabou de registrar a Biblioteca Nacional, que chama Entre Espelhos, né? Between Mirrors, que é provavelmente é para o meu próximo filme, né? Tem muita coisa a ver com o meu trabalho. Esse trabalho que eu fiz com a Improvisão em 2006, na Pinacoteca do Estado, que fala muito sobre o mundo que a gente enxerga, o mundo que a gente vê através dos outros, quer dizer, refletido nos outros, quem somos nós, né? A gente se vê nos outros, a gente, né, vê os outros de que maneira. Uhum. O filme é muito sobre isso e é também sobre os preconceitos raciais que existem no mundo, principalmente, né, as raças, né, que em vários países são super, as pessoas são super preconceituosas, que no nosso país tem altos problemas disso também, o racismo, fala de bullying e fala de assédios também, tá? São coisas que fazem parte desse personagem, que é um personagem especial que eu criei, né, através dessas imagens da Mayumi Ishihara, e agora vai pro cinema, né? A gente está talvez quem vai produzir isso para mim, depois fazer o roteiro final, para a gente poder fazer. Tá? Esse é o processo que eu já acostumei a fazer. Tem outro filme que eu vou fazer também, que é sobre o Verão da Lata, chama Summer of 87, Verão de 87, que está pronto para ser feito. A gente está esperando agora por essa pandemia. Como vai ser isso? Porque as pessoas, o cinema está meio parado por causa disso no mundo inteiro, tudo mudou. A gente não sabe direito se um filme outro dia vai virar série, vai para a TV, se vai para o cinema, não sabe mais nada. Né? Uhum. O nosso país, infelizmente, também sofreu com todas essas proibições do nosso querido presidente, aí, né, que não gosta muito de arte. Né? Então, a gente sofreu muito com esse processo. Tá? É uma coisa assim, todo mundo que faz cinema, faz arte em geral, está sofrendo muito aqui no Brasil com todas as leis que foram travadas pelo governo atual. Né? Então, Sim. Eu pretendo fazer muito mais coisas fora do Brasil, por causa disso que é mais fácil, inclusive porque minha linguagem é muito internacional, e tudo que eu faço. Tá? Então, acho que é muito mais fácil eu produzir uma coisa fora, se eu conseguir, logicamente, do que fazer aqui. Né? Acho que o caminho é muito mais óbvio, as pessoas enxergam de cara aquilo que você quer fazer, não querem corrigir o tempo todo, né? Aquilo que a gente faz. Né? No filme que eu fiz, eu tive que, né, dar atenção a essas coisas, infelizmente, né? Porque a gente mora num país cada vez mais católico, evangélico, né? Uhum. Então você tem que estar cuidado com um monte de coisas, né? Coisas que tem que fazer antes. Né? Eu sou uma geração que nasceu livre, sempre foi livre, e que sempre fez o que quis e sempre gostaram do que eu fiz. Né? Então, de repente, né, quando você faz um filme, as pessoas no começo falavam, quando foi no Festival de Gramado, falavam sobre a nudez da minha atriz, como se fosse uma coisa importante, que, na verdade, é uma luz totalmente natural, né? Que existe no dia a dia. Se ela é bonita, porque eu sei fazer ela ficar bonita. Né? As pessoas não dão valor a isso. Né? Uhum. Elas acham que é sensualizar. Se for sensualizar, aí não sensualiza nada. Uma coisa bem feita, natural, não é sensualizar. Né? Uma coisa aqui, né? Se você ver o filme, você vai entender muito bem o que quer dizer isso. Né? Eu tive uma grande atriz, a Bruna Marquezine, maravilhosa, perfeita no filme, entendeu? Desde o começo, todos os meus atores, o Peter, o Fernando, o Pinto, a Ondina, todo mundo é muito bom, entendeu? De cara, qual é o filme. Nunca alguém discutiu isso. E hoje em dia as pessoas reconhecem qual é o filme. Mas demorou um tempo, né? Passar essa coisa dos primeiros chatos que acham que você quer ir contra os evangélicos, sei lá o quê, né? Não é nada disso, né? Você tem que aceitar o que cada um faz. Né?
Sim, sim.
Então, a minha arte ela é polêmica em algumas coisas, mas eu nunca quis ser polêmico. Né? Se eu mostro um menu, sempre teve alguma finalidade. Né? Mesmo quando eu fiz uma Playboy, quando eu fiz umas revistas, um monte de coisa lá fora do Brasil, o meu nu não é para mostrar uma mulher nua, e sim, ela representa uma guerreira, representa uma mulher de um certo tipo que vai fazer alguma coisa, tem uma missão. Né? E a minha estética é totalmente em função da beleza das coisas, em função não da sensualidade, e sim da estética. Sabe, as pessoas não entendem isso, né? Seja, tem uma dificuldade de entender, mas ela, com o tempo elas entendem. Né? Só passar um tempinho, as pessoas entenderem o que acontece. Né? Mas, assim, todos os meus nus são diferenciados por causa disso. Né? Eu lembro de uma Playboy, eu fiz a Doris Guiz, que era uma guerreira linda, né? Que a Playboy me deu chance de fazer uma coisa do jeito que eu gosto. Né? Eles produziram a coisa do jeito que eu gosto. E por isso que eu fiz mais de 20 Playboys fora do Brasil, que são linguagens universais. Cada fotógrafo, tipo o Herman Newton, faz o que quer. Eu também faço. Né? Uma coisa que você aprende que você faz as coisas com teus ídolos, se você faz com as tuas visões, né? Você tem que ser você, não imitar teu ídolo. Né?
Sim.
Você, sendo você, você faz tudo o que você quer. Né? Porque dentro de toda pessoa tem uma característica dele que ninguém conhece. Se você souber botar isso para fora, você vai saber. Né? É uma questão muito simples. Então. O processo é esse. O grande segredo é saber você se comunicar com as pessoas, achar um caminho para fazer isso, né? Achar uma linguagem para fazer isso. Não é da noite para o dia que você vai fazer isso, óbvio que nós temos todo o processo que você vai aprendendo, sabe, assim, não é? Ninguém vira alguém da noite para o dia, isso não existe. É muito trabalho, cara, né? Muito.
Sim, sim. E o filme, ele foi lançado, eu lembro até que você tinha conseguido um acordo para passar esse filme em várias salas de cinema pelo Brasil, só que aí, logo quando o filme saiu para ir para o cinema, começou a pandemia. Qual o tamanho do impacto que isso traz, né, que trouxe para o filme?
Bruno, muitas pessoas me falam assim, nossa, que pena que o filme passou no cinema. Mas posso falar uma coisa? Para mim e para o filme, a melhor coisa do mundo foi a pandemia. Porque todo mundo viu o filme hoje em dia. São 7 meses que o filme está sendo falado. Ele está desde maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses no streaming da TV. Sabe o que é isso? Está lá até hoje, está em vários canais, está agora no Telecine, entendeu? Todo mundo, hoje em dia, quase todo mundo, que eu pergunto, viu o filme? Ah, você viu o filme? Algum lugar você viu? E as pessoas não queriam visto esse filme em um mês, que então ia passar em 2 salas de cinema de uma cidade às 7 da noite. Uhum. Isso já foi uma coisa difícil para a gente conseguir, porque teve toda uma negociação para fazer isso. Do jeito que foi agora, milhares de pessoas viram. É outra coisa. Tá? Então, eu consegui, com a pandemia, uma coisa muito preciosa, mostrar o filme para todo mundo. Isso foi, para mim, fundamental. As pessoas não veem uma vez o filme, veem 3 vezes, 4 vezes, 5, tem pessoas que pedem, sabe, coisas sobre filme. Eu fiz um livro do filme, fiz um monte de coisa assim. A pandemia para o filme foi realmente uma grande solução. Tá? Foi porque passou num lugar que todo mundo pode ver. Né? Passou pelo Brasil, né? todo lugar, tá vendo? E ela vai longe, tá indo, não parou, entendeu? Tá lá ainda.
Né? Sim, sim. Não, e o filme é realmente muito. O filme é realmente muito bonito. A fotografia, aliás, eu queria falar sobre isso. Você, como fotógrafo, opinou muito na fotografia do filme?
Assim, as pessoas que trabalham comigo com fotografia, o Alexandre Mel, o Lucas Cupo, faz as coisas d'água, eles me conhecem faz tempo. Então, o Alexandre Mel, um grande fotógrafo de cinema, era da publicidade, era ele fez, fez um jornal também, Notícias Populares, uma época, não sei o quê. Um cara que sabe exatamente o que eu quero. Uhum. Então a gente fala exatamente. Ele sabe o que eu gosto de mostrar. Entendeu? A gente só discutiu sobre tipos de lentes que a gente ia usar, se era uma mórfica, não era, se era uma tele ou era um zoom, sei lá o que era. Então a gente decidiu fazer esse filme com lentes diferentes. A gente falou 600 milímetros para filmar, 800 milímetros para filmar, são lentes super grandes, se usa para fazer surf, fazer outras coisas, que dão ao filme é outra dimensão de profundidade. Uhum. Usou muito a lente anamórfica, que dá um efeito de pintura nas bordas do Serpente Spock, que você usa à noite. Na verdade, não usamos muitas lentes, mas sempre as mesmas, para dar uma linguagem determinada para o filme, a gente conseguiu isso, tá? Mas uhum. assim, a fotografia do filme, que eu acho ficou linda, é só uma arma para você se comunicar. Uhum. Existe uma história atrás de tudo isso que eu acho muito mais importante. Isso que as pessoas têm que enxergar. Né?
Sim, claro.
Não é porque a fotografia é bonita, vai deixar de enxergar o resto. Eu decidi também uma coisa que já foi, isso foi porque faz parte da minha história, tá? Não é porque eu inventei. Ubatuba é o destino da viagem e o resto de Ubatuba até Santos eu fotografei desde o início da minha carreira de fotógrafo. A Ponte Pensa de Santos, quando eu era pequeno, era um lugar muito importante para mim. Eu sempre vi ela quando era pequeno, que ia com meu pai fazer no um domingo, sábado, a gente ia para a praia e ver aquela ponte. Então, eu sempre sonhei em usar aquela ponte para alguma coisa na minha vida. Né?
Uhum.
Então, tudo isso são valores que tem na minha cabeça há muito tempo. Sabe aquela pista de skate, por exemplo, de Boiçucanga? Nada mais é do que uma representação daquilo que eu fiz pelo skate a vida inteira. Né? Ficou lindo aquilo. Aquilo virou um mundo. Né? Uma coisa assim. E meu prezado grande amigo e ator Fernando Alves Pinto, ele não é skatista, mas ele patina. E ele mesmo patina dentro da pista. Ele mesmo estava patinando. Tem um cinegrafista daqueles que fazem skate atrás dele. Uhum. Então, a gente fez exatamente tudo que a gente precisava para entrar no mundo das pessoas que habitam essas áreas hoje em dia. É uma coisa muito, muito importante. Eu deixei o surf um pouquinho de fora de propósito, porque acho que era muita coisa. Né? O surf era só na cabeça do cara que estava entrevistando as pessoas, porque o importante para mim era exatamente isso. Você mostrava para as pessoas que quando você fotografa muita gente, você acaba não sabendo quem são essas pessoas. Esse era o motivo. Né? E eu, mais uma coisa, você roubar ideia dos outros pode dar, hein? Zebra, não entendeu? Não, assim, uma coisa não. Você seja autêntico, não precisa roubar ideia de ninguém, só precisa dar desesperado, não é uma coisa meio plena, né?
Uhum.
Tá certo? E se alguém fala para você, não, isso já não é nada de novo, uma coisa que você ele já conhece, tenha coragem de assumir e fazer coisa nova, cara, não é uma coisa assim, né?
Uhum.
Eu me toquei, sabe? Depois que eu fiz o meu Norami, eu fiquei 2 anos num vazio tremendo, porque eu sabia que tudo que eu tinha feito, eu não queria mais ver. Aquilo não seria uma... Seria simplesmente me acomodar numa coisa que me leva à falência, cara. Né? Eu tinha que me renovar. Né? Para chegar no último gueto foi um trabalho desgraçado para chegar. Né? Então você tem que se tocar, realmente inovar é muito importante. Agora, sei lá, roubar a ideia de alguém fazer isso, né? É o que o cara fez lá, o nosso Tedesco, ele no fundo fez isso, né?
Uhum.
Tava puto, o outro não quis... fazer a exposição dele.
Ó, cuidado com spoiler aí. Pra quem ainda não assistiu. Cuidado com spoiler.
É, né?
Se você ainda não assistiu, corre lá, porque eu assisti na Telecine. Onde mais o filme está disponível?
Olha, hoje em dia ele está... Eu não sei tudo exatamente, mas se você está na internet, você vai ver lá onde está o filme. Mas ele está no Nau, está no Telecine, tá?
Uhum.
Ele está no Loki, Brasil, vai chamar filme, são vários sites de internet, você pode ver o filme. Ele vai para o iTunes depois, está aqui, ainda não foi.
Uhum.
Assim, no momento, está no Telecine, ele vai começar a passar no Telecine, você pode alugar por R$6, R$4 no Telecine também, tá? E tem um app do Telecine, tá? Ele acabou de estrear lá. Acho que o app do Telecine é mais fácil, né? Você pega na internet se quiser, tá? Não tem que ter televisão.
É maravilhoso.
Tem um app onde você aluga tudo. E assim, por que que não está? Muita gente fala, porque não está no Netflix. Se tivesse no Netflix, ia ficar só no Netflix, entendeu?
Uhum.
A Globo fez, na verdade, esse sistema da Globo fez uma oferta melhor do que a Netflix pelo filme. Por isso que a gente foi para aí, entendeu?
Uhum.
Não adianta você falar Netflix. Netflix é o limite, aí vai ficar só no Netflix. Agora, tem um monte de outros lugares, entendeu? Essa que é a vantagem. Então.
Sim, sim.
Então, eu acho assim, o fato de ele estar tanto tempo na internet foi o maior presente que ganhei na minha vida. Depois de tantos anos de trabalho nesse filme, né? Foi muito bom.
Uhum. Você falou agora há pouco sobre um filme que você acabou de registrar o roteiro e sobre um outro filme. Você me falou de dois filmes aí, mas não me falou nada sobre fotografia. Há algum plano de fotografia vindo por aí? Alguma ideia?
Aquilo que eu te falei, a fotografia, para mim, virou uma coisa terapêutica. Então, fotografo coisas o tempo todo, para mim.
Uhum.
Faço alguns trabalhos para algumas revistas, capas de disco, para coisas por aí. Tá? Mas eu não trabalho mais na publicidade desde 2014. Tá? Desisti, porque eu fiquei assim. Não dá mais. 35 anos de publicidade é o limite para mim. Então, eu tive que mudar todo o meu esquema de vida, sofri muito com isso, para poder fazer cinema. E eu estou investindo muito no cinema. Então, a fotografia acabou virando uma parte minha muito pessoal, né, que eu continuo fazendo, tem projetos de exposição. O problema é que, nesse momento, não adianta você falar com alguém sobre isso. Não,
claro.
Não adianta. E, assim, provavelmente vai ter de novo uma exposição no Grande Museu de São Paulo e em outro lugar do mundo, aí na Alemanha, provavelmente, entendeu? Tem os livros que vão sair também por aí, mas, assim, desde o começo da pandemia, tudo isso parou. Então, é difícil falar alguma coisa, mas com certeza sempre vai ter fotografia. Fiz o livrinho do filme, né, que eu ganhei de presente do Davi Savenice, né, um livro bonitinho. Aliás, eu vou te mandar as coisas depois, me passa o endereço, eu vou te mandar, né, as coisas do filme, tá? E livros.
Opa, obrigado.
De repente você pode mandar mais para mais alguém aí, se você quiser, né, te mandar alguns aí, tá bom? Então, até isso eu tive um livro sobre filme de 200 páginas, que ganhei de presente de um grande amigo, que tem uma revista chamada Venice, e da Burt, que é um grande fornecedor de imprensa e impressão, sempre me apoiou. Entendeu? Então, quando você faz um trabalho criativo e autoral, muitas vezes pessoas querem investir em você porque tem coisas novas para mostrar. E usa as coisas como linguagens para divulgar o trabalho delas também. Né?
Claro, claro.
Entendeu? Bruno, muita coisa, né, para resumir.
Claro, não, mas foi ótimo, aliás. Fala aí como é que. Onde o pessoal pode conhecer que está ouvindo aí, onde eles podem encontrar mais o seu trabalho, site, sim, Instagram, fala tudo aí.
Hoje em dia eu trabalho basicamente no Instagram, né, uma coisa que está totalmente. Faço toda a comunicação no Instagram, esqueci o Facebook um pouco, eu só reimposto coisas lá, porque é muito trabalho, preciso fazer sozinho. O Instagram já me dá muito dor de cabeça, ainda mais que agora a gente vai abrir uma loja no Instagram para vender as minhas obras têm um preço mais popular, tá? Para fazer umas obras menores, tá? Tipo, 16 por 20 centímetros, você vai poder comprar por um preço mais baixo a minha arte. Você pode comprar vários em vez de comprar um grande carro, tá? Para facilitar o acesso que existe, tá? Isso vai aparecer no Instagram daqui a pouco, tá? A gente está preparando isso. Tem o meu site também, que a gente está dando um trato aí para melhorar as coisas também, que é o próximo.com. Mas são os dois caminhos que eu mais uso, e o Instagram realmente dá muito mais resultado que qualquer outra coisa, tá? Muito bom. Eu recebo muitas propostas por lá, quer fazer filme, qualquer coisa por lá, né? E ele deixou um caminho aberto para mim, muito importante. Meu portfólio basicamente está lá também, se você olhar, né? E vai ter uma loja com as fotos mais importantes, que as pessoas mais gostam, para vender, tá? E daqui a pouco vocês vão ver isso lá também. Para mim é importante conseguir acessar o público em geral, né? Que todo mundo pode ter, que todo mundo possa adquirir uma obra minha, mesmo que seja pequena, mas um preço viável. Acho que isso é muito importante. Cara.
Ah, bacana. Bom, Klaus, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Eu fiquei felizíssimo em ouvir essa história, em ouvir você contar. A minha ideia do podcast é realmente ouvir o que os fotógrafos têm para contar, como é que eles criaram as suas carreiras, como é que tudo se formou, né? Ouvi isso, né, já do Márcio Scavone, ouvi do Rui Mendes, ouvi de muita gente contando história boa, e isso tem me enriquecido muito, e espero que enriqueça vários ouvintes.
É importante as pessoas saberem que cada fotógrafo tem a sua história, tem a sua maneira de fazer as coisas, um tem nada a ver com outro. Cada pessoa tem sua individualidade, em cima dela, ela faz aquilo que sonha. Tá? É por aí que é a história, entendeu? Não dá para comparar. Você não pode falar um é melhor que o outro, não existe isso. Tá? Cada um tem sua mensagem para passar, né? Tem um caminho para passar. Tá? E, pô, legal que você viu o programa do Danstuba, que eu gosto muito, grande amigo meu também, né? É um prazer ter feito, ter colocado ele no filme. O programa dele é muito legal, né? Realmente. Sexta-feira, fim de tarde, não?
Fim de expediente. Você sabe que eu nunca, quase nunca consegui, para não falar que eu nunca ouvi o programa deles ao vivo, eu ouço sempre por podcast, né? Em qualquer outro horário. E eu para não falar que eu nunca assisti ele ao vivo, eu ouvi uma vez, no horário certo, quando eu estava viajando de carro pro Uruguai e eu estava parado no trânsito em Balneário Camboriú, e um baita trânsito, assim, e eu ouvi pela primeira vez o fim de expediente ao vivo. Foi a primeira vez.
Eu sei que eu fazia um tempo atrás, que nesse horário, muitas vezes eu estava num carro, não sei se era para pegar meu filho, não sei o que era exatamente, mas muitas vezes eu ouvi ao vivo. Inclusive, a última vez que eu vi ao vivo, que era antes da pandemia, As coisas engraçadas, acho que foi ano passado, quando o filme estreou em Gramado. Então, no programa, eu consegui mandar um e-mail para ele, falar: Dan, nosso filme estreia em Gramado. Ele não conseguiu falar, entendeu? Assim, uma coisa meio, né? Foi engraçado, uma coisa meio. Mas é muito bom, acho muito comunicativo. Essa turma é muito boa, são muito inteligentes, muito criativos. Pô, né? Quero te olhar pela vida, né?
Ah,
Muito
sim,
bom.
com certeza. Bom, Klaus, muito obrigado pelo nosso bate-papo. E quem sabe depois, quando lançar o próximo filme, a gente volta aqui para bater mais um papo.
E me passa depois, quando vai passar o podcast, tá? Positivo. Tá
Beleza.
certo. Bruno, grande abraço, hein? Ó, se cuidem. Falou, até logo mais,
Falou,
tá?
tchau, tchau. Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.